Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 3 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que está mais integrada ainda com o sistema de transporte público de Denver, lá nos Estados Unidos. O que rola é que a partir de agora, o pessoal que mora na cidade consegue abrir o aplicativo da Uber e comprar passagem, né, tanto de trem quanto de ônibus, e é o mesmo preço, né? Não tem cobrança adicional lá pra fazer isso. Aí, com isso, né, o que a Uber quer tentar fazer, pelo menos, é aliviar as críticas que ela recebe por fazer concorrência desleal com o transporte público, o que, por sinal, né, começou a aumentar depois que ela própria falou no documento de IPO dela que sim, ela é concorrente lá do transporte público. E enquanto isso, no Spotify, a empresa começou a testar nos Estados Unidos uma espécie de anúncio sonoro interativo para quem é assinante lá do serviço Premium. Aí, por enquanto, né, esse formato vai ser usado para promover coisas tipo playlists pagas, né, patrocinadas lá, ou então conteúdos originais. E aí, depois de ouvir a propaganda, né, a pessoa vai poder dar um comando de voz para conseguir assinar uma playlist, né, assistir lá, ouvir o conteúdo e assim por diante. Aí, como eu comentei, o Spotify disse, né, que nesse primeiro momento esse teste vai acontecer só nos Estados Unidos, mas é possível, né, que se der certo, só adotar esse negócio de interagir com o anúncio por comando de voz, ele expanda pro resto do mundo. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de vídeo, a Netflix anunciou que vai começar a disponibilizar uma espécie de versão do filme Os Oito Odiados do Tarantino, só que no formato de série. Na verdade, ela fez um acordo com o Tarantino para conseguir liberar Os Oito Odiados com 25 minutos a mais de cenas, né, cenas que não entraram lá quando ele foi lançado no cinema, e por conta disso, a Netflix conseguiu dividir o filme em 4 capítulos com 50 minutos lá cada um. Aí, perguntado sobre esse teste, né, o Tarantino falou que quem deu a ideia de fazer isso foi a própria Netflix, e ele se interessou pra ver, né, se o pessoal vai gostar, se esse formato é interessante, e liberou lá as filmagens. E enquanto isso, no mundo dos vazamentos, o Evan Bless publicou no Twitter o que ele fala que são, né, as primeiras fotos promocionais do Moto Z4. Nessas fotos, dá pra ver que o aparelho vai contar com recorte em formato de gota na frente, né, pra conseguir acomodar a câmera frontal. Tem o adaptador na parte de trás de Moto Snaps, também tem uma câmera traseira, ele também vai contar com a entrada lá do fone de ouvido. Diz aí por aí também que ele vai contar com uma tela OLED de 6,4 polegadas, leitor de pressão digital embaixo do display e Moto Snap de conectividade 5G, mas é claro, né, confirmação mesmo quem pode dar é a Motorola, que vai no seu aparelho aí nos próximos dias. E ainda sobre vazamentos, pintou num canal do YouTube chamado Tech Stack Today o que eles falam que são os preços dos telefones Pixel 3a e Pixel 3a XL. O canal falou que na opção de 64 GB de espaço, o 3a vai custar $400 e o 3a XL vai custar $480, e eles disseram também, né, que o Google vai lançar a opção de 128 GB de espaço, mas não sabe o preço ainda. Eles não sabem o preço, o Google já deve saber, né? É bem possível que o Google anuncie esses telefones novos aí na conferência Google I.O. que vai começar na terça-feira, dia 7 de maio. E deixa eu aproveitar, né, falando aqui sobre o Google I.O., que a gente aqui do Loop Infinito vai lá pra Mountain View pra fazer a cobertura do evento e, claro, né, mostrar tudo de perto pra vocês. O Will e o Nanette aqui do Loop vão pra lá, né, vão passar a semana inteira lá em Mountain View, vão ver tudo de perto, mostrar no detalhe o que for anunciado no evento. E enquanto isso, eu daqui do Brasil vou fazer a cobertura do evento ao vivo, né, do Keynote, com um convidado especial que é segredo, não pode falar quem é ainda. Então anota aí na agenda que no dia 7 de maio começa a cobertura do Loop a respeito da Google I.O. e na semana inteira vai ter bastante vídeo no canal, se inscreve lá no canal do Loop Infinito no YouTube se você não tiver feito isso ainda. Bom, e por último, sobre o mundo dos vazamentos, o site politico.com publicou um post com o que eles sabem já sobre o acordo que o Facebook está tentando fazer com o FTC, que é o regulamento do mercado americano. Com esse acordo, o Facebook está tentando acabar, né, com a investigação que começou depois do escândalo do ano passado da Cambridge Analytica, e parece aí que os termos desse acordo vão ser os seguintes. O site falou que caso o acordo seja feito mesmo, né, o Facebook vai ser obrigado a criar um comitê independente para conseguir checar tudo sobre privacidade, né, daquele momento em diante no site, e além disso, o Facebook vai ter também que ter uma pessoa, né, aprovada lá com aprovação federal para comandar essa coisa toda para ficar de olho, né, privacidade lá na plataforma. Aí esse acordo também prevê que o mané do Mark Zuckerberg pode ser pessoalmente responsabilizado, né, pelas coisas que acontecem na plataforma, o que aí sim, né, pode ser motivo suficiente para prestar atenção no que está acontecendo. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram ontem que baniram as contas do InfoWars, Alex Jones, Milo Yiannopoulos, Laura Loomer, Luiz Farrakhan, umas pessoas também, né, que vivem lá de espalhar o ódio pelo mundo. O Facebook falou que classificou essas contas, né, como pertencentes a pessoas ou também empresas perigosas, e por conta disso falou que vai remover conteúdos também que tiverem associação com elas nas suas contas, né, então os conteúdos também. A rede avisou ainda que quem continuar postando essas coisas no site, né, vai ser banido do Facebook, e disse também, né, que as regras não valem só para o Facebook, mas sim para o Instagram também. Bom, e agora eu vou falar sobre o lançamento do jogo de celular Harry Potter Wizards Unite, mas antes eu quero falar sobre a Alura, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Alura conta hoje com quase 790 cursos de todas as áreas de tecnologia, né? Então vai desde programação e design, passando por negócios e infraestrutura, e quem se matricula para estudar com eles consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser ao longo de um ano inteiro, né? Bastante tempo aí para aprender. Aí, além dos cursos de forma isolada, né? A Alura oferece também o que ela chama de formações. Elas são agrupamentos de cursos, tem lives, tem vídeos, tem podcast, post também sobre um tema específico para o melhor aprendizado, né? Fica mais fácil de aprendê-la. Uma coisa que você já sabe, quer aprofundar, fica mais fácil com as formações. Então a Alura tem, por exemplo, né, formações de front-end, formação de Java, de Motion Design e Machine Learning, e a partir de hoje vai começar a oferecer formações também de transformação digital, de agilidade e marketing digital. Então, para dar mais piada em tudo isso que ela oferece, né, também mais coisa que nem cabe aqui no anúncio, você faz o seguinte, entra no alura.com.br/loopmatinal, dá mais piada nos cursos, nas formações e nos planos também que eles oferecem, e quando você quiser se matricular, você vai ganhar 10% de desconto, que é bacana, né, para conseguir aprender coisas novas aí, também aprofundar o que você já sabe. De novo, hein, entra lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que tem quase 2 anos, né, que a Niantic anunciou o jogo Harry Potter Wizards Unite, que é uma espécie de Pokémon GO, né, só com a temática lá de Harry Potter. Então ela passou esse tempo todo, né, especialmente nos últimos meses, fazendo uns teasers, explicando um pouquinho como é que ia ser o jogo, mas eis que ontem no começo do dia ela liberou o jogo pro pessoal que mora na Austrália e Nova Zelândia, só por enquanto. O objetivo da Niantic, né, com essa espécie de lançamento bastante limitado, é conseguir garantir que o jogo não tem nenhum bug, o servidor também vai dar conta do recado, o que é bom, né, melhor que lançar no mundo inteiro, o servidor cair, o pessoal fica bravo aí, podia ter evitado esse tipo de coisa. Agora, pro pessoal que conseguiu baixar, né, que tem conta australiana, ou que mora por lá, o pessoal tá falando que o jogo tá bem legal, tá bem divertido de jogar, então vamos torcer, né, pra ela lançar isso também no resto do mundo com rapidez, porque o pessoal tá bem ansioso pra conseguir jogar. E enquanto isso, na Qualcomm, ela divulgou o relatório fiscal do último trimestre, falou também quanto que ela ganhou da Apple com o acordo que ela fez lá para acabar com os processos. Ela falou que teve um faturamento de 4,9 bilhões de dólares, queda de 4,6% na comparação ano sobre ano, e disse também que fechou o período com lucro de 663 milhões, que foi mais que o dobro lá na comparação ano sobre ano. Aí, pro próximo trimestre, né, falando da Apple, ela disse que vai receber um pagamento aí de entre 4 bilhões e meio de dólares e 4,7 bilhões, mas comentou que não vai contar isso, né, parte principal lá do faturamento, mas contar esse pedaço porque não foi bem faturamento, né? Só um pagamento que tava pendente lá da Apple. Agora, por outro lado, ela falou também, né, pros investidores que no próximo trimestre o resultado vai ser bem magrinho, né, como aconteceu inclusive nesse último trimestre, e por conta disso, apesar do pagamento da Apple, as ações dela subiram menos de 1% lá ontem ao longo do dia. Agora, quem também divulgou resultados financeiros foi a LG, ela mostrou de novo, né, que a divisão mobile dela segue patinando lá no mercado. Isso porque essa divisão registrou um faturamento de 1 bilhão e 340 milhões de dólares, que foi uma queda lá de 30% na comparação ano sobre ano. Esse também foi o pior faturamento da divisão móvel dela nos últimos 8 anos e marcou o 6º trimestre consecutivo de quedas no número de vendas de aparelhos. Aí a LG comentou também que a divisão móvel fechou o trimestre com prejuízo de 181 milhões de dólares, o que foi até uma boa notícia, né? Pensando que nesse mesmo período do ano passado, o prejuízo que ela tinha encerrado era de um pouco mais, lá, 280 milhões de dólares. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Counterpoint Research, que divulgou um relatório com a estimativa dela sobre as vendas no primeiro trimestre do mercado de relógios inteligentes. Ela falou que a Apple seguiu com bastante vantagem na liderança, né, com 35,8% de todos os relógios vendidos aí no último trimestre, e em segundo lugar, né, na verdade quem assumiu o segundo lugar foi a Samsung, com 11,1% aí do todo. Aí, por conta disso, a Samsung empurra a fabricante Aimu para o terceiro lugar, com 9,2% das vendas, e aí vieram Fitbit com 5,5%, a mais Fit com 3,7%, Huawei com 2,8%, Fossil com 2,5% e Garmin, né, com 1,5%. A Counterpoint falou ainda que na comparação ano sobre ano, a Apple conseguiu vender 50% a mais de relógios, mas o destaque mesmo, né, ficou para a Samsung, que segundo ela conseguiu crescer 127% ano sobre ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um serviço, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!